A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos. Eu sou Patrícia Armentano, seja muito bem-vindo. Eu apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje nós vamos falar aqui sobre a competência dos juizados especiais. E a nossa convidada é a magistrada Joana Tonetti Biasus, ela que atua na vara dos juizados especiais da comarca de Jacarezinho. Quero primeiramente cumprimentá-la, seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua disponibilidade, magistrada.
Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho sobre os juizados especiais. Espero que a gente consiga passar algumas noçõezinhas básicas para toda a população, para os ouvintes da rádio.
Muito bom. Para começar a nossa conversa, então, magistrada, qual é a competência dos juizados especiais? O que eles julgam?
Os juizados especiais, eles foram criados há 25 anos atrás, por uma lei, a 9.099, a princípio julgando as causas cíveis e as causas criminais. Posteriormente, ele foi ampliado e passou também a abranger as causas da fazenda pública. Então, hoje, os juizados julgam causas cíveis, causas criminais e causas da fazenda pública. Os nossos juizados especiais, ele tem uma peculiaridade que ele já era conhecido da população anteriormente.
Sim.
Como o juizado de pequenas causas. Né? E daí a população é mais simples, tomando conhecimento dos juizados de pequenas causas, até hoje eles vão aos juizados especiais e falam: ah, aqui é pequenas causas. Né? Então, os juizados especiais, com essa nova roupagem que foi dada em 95, ele abrangeu ações cíveis de menor valor e até 20 salários mínimos, a parte pode entrar sem advogado, e de 20 a 40 salários mínimos ela tem que ter um advogado. Então, o teto máximo do juizado cível é 40 salários mínimos, ou seja, algo em torno mais ou menos de 40 mil reais. Os juizados criminais, eles cuidam de processos relacionados a crimes de menor potencial ofensivo. O que quer dizer isso? São crimes mais simples, mais simplificados, com penas de até 2 anos. Pode ser crimes, como pode ser contravenção penal. E, além disso, nós temos o juizado da fazenda pública, que tem, basicamente, como parte contrária, um ente público. O que é ente público?
Sim.
Nós temos o Estado, o município, ou alguma autarquia ou entidade vinculada ao Estado ou município, no caso da Justiça Estadual. Então, vamos imaginar que, de repente, um veículo do município onde a pessoa mora acabou batendo no portão da casa da pessoa e causou um dano. Ela entraria com uma ação em face do município no juizado da Fazenda Pública. Se esse mesmo acidente fosse feito por uma pessoa particular, né? Uma pessoa comum, acabou batendo o carro, ocorreu um acidente, acabou batendo no portão da casa dela. Então, como ele é um particular, ela vai entrar no juizado especial cível. Tá? Então, basicamente, a diferença é, no juizado cível, são pessoas comuns que vão entrar com a ação e vai ter do outro polo passivo pessoas comuns também ou empresas. Já no juizado especial da fazenda pública, quem é a parte do polo passivo, que a gente fala assim, quem seria, entre aspas, o reclamado ou o réu, como a gente comenta no nosso dia a dia, seria um ente público, que seria, no nosso caso, ou o Estado do Paraná ou o município onde a pessoa reside.
Correto, magistrado. E qual é a diferença do juizado especial e da justiça comum?
A justiça comum, ela julga causas de qualquer valor. Né? Vamos imaginar, então, uma ação de indenização por acidente de trânsito, basicamente. Se o valor for superior a 40 salários mínimos, o valor do prejuízo, esse prejuízo pode ser um prejuízo de ordem econômica, que a gente fala que é um dano material, ou então um prejuízo de ordem moral, uhum. que é basicamente o dano moral. Um sofrimento, né, uma angústia que a pessoa passou. É, se esse valor somado, o dano material e o dano moral, for superior a 40 salários mínimos, ela obrigatoriamente deveria entrar na justiça comum, que a gente fala que é a vara cível. Certo?
Certo.
É, além disso, nos juizados especiais, é um processo mais simplificado. A gente fala que é um processo mais célere, mais simplificado e mais informal. Então, essa tramitação rápida do juizado e também a, basicamente, a impossibilidade de fazermos perícia, leva o juizado a ser um pouco mais simples no atuar. Então, se ele precisar de uma prova mais complexa, ele não pode entrar nos juizados especiais. Ele tem que entrar na vara cível, que é a justiça comum.
Correto. Agora, magistrada, de que maneira, como é possível o cidadão ingressar com uma ação nos juizados especiais?
Bem, os juizados especiais, ele veio para desburocratizar a justiça, né? A finalidade dele foi assim, dar acesso à população em geral à justiça, né? Afinal de contas, o trabalho prestado por nós, do Poder Judiciário, e eu falo nós, envolve juiz, envolve servidores, oficiais de justiça, promotores, advogados. Ele tem por finalidade levar a população, a gente comenta que é um serviço público, levar a população é uma forma de garantir os direitos do cidadão. E esse cidadão, ele é qualquer cidadão, certo?
Certo.
A pessoa mais simples, uma pessoa de menor poder aquisitivo, que a gente comumente fala pobre, né? Como também a pessoa com maior poder aquisitivo. Então, maior, conhecido como rico. Então, o juizado ele foi aberto tanto para o pobre como para o rico. Como que eu faço para, então, ajuizar uma ação nos juizados especiais cíveis? A pessoa pode, se a causa for até 20 salários mínimos, ela pode ir pessoalmente no balcão da secretaria, né? Isso quando a gente não tinha pandemia. Ele ia no balcão da secretaria e falava assim, olha, eu quero ajuizar uma ação. E nós tínhamos, na época, servidores, estagiários, estudantes de direito, que ouvia essa parte, colocava, reduzia a termo, o problema que ela apresentava, contra quem
Sim.
ela estava apresentando, e marcava-se uma audiência de conciliação. Então, sem intervenção de advogado. E hoje, com a pandemia, né, nós não podemos deixar de prestar esse serviço ao cidadão. Então, nós temos que colocar aqui, parabenizar o nosso Tribunal de Justiça, porque ele criou ferramentas para que o cidadão não ficasse desamparado nesse momento de crise, né? Então, assim, não dá para a gente esperar reabrir todas as atividades, porque, de repente, o problema daquele cidadão é urgente. Então, não dá para esperar abrir o fórum, termos audiência presencial. Então, o Tribunal de Justiça disponibilizou no site dele uma reclamação. Tem um formulário dentro do site do tribunal, do lado esquerdo, inscrito assim, faça a sua reclamação aqui, dos juizados especiais.
Sim.
A pessoa, o cidadão, entra naquele link, preenche o formulário, vamos imaginar o seguinte, só para a título de exemplificação, para os nossos ouvintes entenderem.
Sim.
Meu nome foi lançado indevidamente nos cadastros de inadimplentes. Eu não tenho uma dívida com relação à empresa X e meu nome está lá. O que aconteceu? Quando meu nome foi lançado no cadastro de inadimplentes, eu automaticamente é comunicado aos bancos, eu perdi meu crédito. Eu não consigo mais fazer uma compra a prazo. Às vezes também eu tinha algum benefício junto ao banco e eles cortaram meu cheque especial, meu empréstimo.
Sim.
Bloqueou minha conta. Dá para esperar passar a pandemia? Não é possível. Então, ele vai nesse site, preenche o formulário com todos os dados dele, o nome, RG, CPF, endereço, qual o banco ou a financeira que lançou o nome dele nos cadastros de inadimplentes, imprime aquele formulário, junta os documentos pessoais, um comprovante de residência e também um print da tela de que o nome dele está incluso nesse cadastro de inadimplentes. Junto ao site, há uma relação de todos os telefones e e-mails dos juizados do Paraná inteiro. E ele pega o número ali, lança a documentação e manda pelo WhatsApp do juizado que ele quer fazer o ajuizamento. O servidor que tem esse WhatsApp, lá na nossa secretaria do juizado, pega essa documentação toda e já ajuiza a ação. Vamos imaginar que ele pediu para retirar o nome dele do Serasa a título de tutela antecipada.
Sim.
O que é tutela antecipada? É uma medida urgente. Eu preciso que retire já, porque isso me está causando um problema de ordem financeira e isso me afeta de uma forma muito grave. Então, ele já faz esse pedido dentro desse formulário, é encaminhado ao juiz e o juiz já decide se vai tirar ou não o nome dele dos cadastros de inadimplentes. Ou seja, basicamente em 24 horas, 48 horas, já há uma decisão sobre esse pedido liminar dele. Na sequência, a própria secretaria vai designar uma audiência de conciliação para essa pessoa, vai chamar o banco ou a financeira que lançou o nome indevidamente nos cadastros inadimplente e nós vamos fazer uma audiência virtual. Nossa, que evolução, né? A gente imaginar aqui no interior podemos fazer uma audiência durante a pandemia.
Isso está acontecendo, magistrada?
Está acontecendo. O nosso tribunal disponibilizou ferramentas para que a gente possa fazer uma audiência virtual. Então, hoje, aqui nos Juizados Especiais de Jacarezinho, como também, basicamente, em todos os juizados, ocorrem nas audiências virtuais. A parte recebe um link com um aplicativo e, no dia e horário da audiência, ela vai entrar nesse aplicativo e fazer audiência, e a financeira que lançou o nome indevido dela também vai entrar nesse aplicativo junto com o conciliador e vai se tentar uma composição.
Sim.
Né? A parte vai alegar que ela não fez o contrato, a financeira vai verificar se realmente existiu ou não, vai apresentar a documentação e nós vamos tentar compor as partes. É, tudo virtualmente. Se ela achar muito difícil, for muito complicado, a gente tem uma outra ferramenta também disponibilizada pelo Tribunal de Justiça do Paraná, que chama Fórum de Conciliação Virtual. Numa linguagem assim bem simples, seria um WhatsApp dentro do próprio processo. Então, a parte lá tem uma senha para entrar nesse processo, como também a financeira ou o banco, tem uma senha e eles vão conversando dentro do processo como se fosse um processo de WhatsApp. Então, a financeira propõe, olha, eu vou retirar seu nome dos cadastros, eu vou cancelar esse contrato. A parte fala, não, eu concordo. Ah, eu quero uma indenização por danos morais. Ah, eu proponho valor X. A empresa vem e fala, não, eu proponho valor Y. Daí, eles vão conversando nesse sistema criado pelo tribunal e eles podem chegar a uma composição. Quando eles chegam numa composição, fazem um acordo, isso tudo é mandado ao juiz, que o juiz vai homologar. E isso vira uma decisão, uma sentença que se não for cumprida, nós temos meio para compelir as partes a cumprir.
E, doutora Joana, apenas pessoas físicas podem ingressar com uma ação nos juizados especiais?
Não. Os juizados especiais, no início, era só pessoa física, né? Depois, houve umas modificações e hoje, além da pessoa física, a pessoa jurídica também pode entrar. Só que, nesse caso, há algumas restrições. Então, dentre as pessoas jurídicas, quem que poderia entrar? As microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedoras individuais, além de algumas organizações civis e sociedades de crédito ao microempreendedor. Ou seja, são empresas cujo valor do capital é menor. E por que que foram incluídas elas? Porque contratar um advogado, contratar uma assessoria jurídica, às vezes sai muito caro para a empresa, que não tem um patrimônio tão grande assim. Então, ela se equiparou à pessoa física sem muitas condições econômicas. Então, a lei também abrange ela. Ela pode entrar, então, nos juizados especiais, se até 20 salários mínimos, sem advogado, e superior a 20 salários mínimos, daí acompanhada de um advogado.
Sim, é necessário também, doutora Joana, contratar um advogado quando ingressa com uma ação nos juizados especiais ou não?
Não. Nos juizados especiais, até o valor de 20 salários mínimos, então, o nosso salário mínimo hoje está em 1.045, né? Então, algo em torno de 20 mil reais, 20.900 reais. Se o valor econômico for até 20.900 reais, a parte pode fazer uma petição sozinha, tá? Explicando todos os fatos e apresentar nos juizados especiais, ou então comparecer à Secretaria dos Juizados Especiais e solicitar que o funcionário faça isso para ele, ou então, em razão da pandemia, fazer o formulário pelo site do tribunal e encaminhar via WhatsApp até o cartório.
Correto. Nos juizados especiais é possível também pedir para se fazer uma perícia, por exemplo, magistrada?
Perícias complexas não, mas nós podemos fazer algumas vistorias e algumas perícias menos complexas, ouvindo, por exemplo, algum profissional da área. Vamos dar um exemplo prático para os nossos ouvintes entender. Vamos imaginar que nós tenhamos um problema com relação à construção de uma casa, por exemplo. E esse problema seria basicamente contar ou fazer a metragem de quanto foi a obra.
Uhum.
Já que a parte, uma alega que seriam 100 metros e a outra alega que seria 110 metros, tá, de construção. Um engenheiro, com o conhecimento dele, poderia ir até o local e verificar. Vamos medir aqui, vamos verificar. Então, essa é uma perícia bem simples. Então, com a vistoria do engenheiro, é possível identificar a quantidade da metragem. Então, nós podemos ouvir um engenheiro que seja imparcial, não é a favor nem do autor, nem do réu, mas ele vai prestar serviços ao juízo, e daí, ouvindo esse perito, resolver a situação. Porém, se a perícia for de maior complexidade, uma análise mais aprofundada, daí nós não temos condições de entrar no juizado. A parte tem que ir obrigatoriamente para a justiça comum. Só mais um detalhe. Os juizados é uma alternativa, tá? Então, a parte que tenha um conflito de interesse, tenha uma demanda para ajuizar, ela pode optar. Vai para a justiça comum, que é possível perícias mais complexas, uma produção de prova mais ampliada, ou então escolher ficar nos juizados especiais, que é mais simplificado, um pouco mais rápido, e resolver o problema de uma outra forma.
Então, quando o cidadão ingressa com uma ação nos juizados especiais, o que acontece? Como funciona esse andamento processual?
Vamos então colocar o seguinte, ele ajuizou uma ação nos juizados especiais. inicialmente, ele não tem que pagar nada, tá? Os juizados especiais são gratuitos. Em razão disso, a gente fala que é uma justiça mais cidadã. Por quê? Porque ele ajuiza a ação e não tem nenhuma despesa. No momento que ele ajuiza a ação, a secretaria lá do juizado vai designar uma audiência de conciliação, onde, através de um conciliador, que pode ser um estudante de direito ou alguém com experiência na área de conciliação, nomeado pelo juiz, vai tentar compor as partes, tentar um acordo. Daí, no dia designado, a parte vai comparecer, quando o fórum estava aberto presencialmente, agora na pandemia virtualmente, e vai tentar fazer um acordo. Não é possível, não se obteve um acordo. Então, é designada uma audiência de instrução e julgamento. Nessa audiência, o réu ou reclamado irá contestar o pedido. O que, que quer dizer contestar? Se defender do pedido do autor. E nessa audiência, cada parte pode trazer até 3 testemunhas. Então, o juiz leigo ou o juiz togado vai poder ouvir até 3 testemunhas de cada parte. Por que a parte pode trazer? Porque não precisa intimação. Então, a parte vem para a audiência, tanto a parte reclamante como a parte reclamado, vem com as 3 testemunhas dela. Até 3. Ela pode trazer 1 testemunha, 2 testemunhas e 3 testemunhas. A outra parte também, que é reclamada, pode trazer 3 testemunhas. Nesta audiência, o juiz leigo ou o juiz togado vai tentar um novo acordo. Não sendo possível, vai ouvir as 3 testemunhas do autor, ouvir as 3 testemunhas do réu e vai decidir aquele conflito de interesse, ou seja, aquela demanda. Vai verificar e vai decidir se é o reclamante que está com a razão ou é o reclamado que está com a razão. Ele vai proferir uma sentença, se for o juiz leigo, depois vai ser homologado pelo juiz. Se for o juiz togado, ele vai fazer a decisão e aquela decisão é passível de recurso. Então, se a parte concordou com a decisão, ela já pode cumprir a decisão. Ah, não concordou. É possível, então, ele entrar com recurso. Ele tem 10 dias para entrar com recurso. A outra parte vai manifestar sobre esse recurso. E daí esse processo sobe para a turma recursal, em Curitiba. E em Curitiba é um conjunto de juízes que vai analisar novamente todo esse processo, a decisão que foi dada pelo juiz lá, que dá inicial, e vai verificar se está correta a decisão ou não está correta, nós vamos modificar a decisão. E para aí. Então, a gente fala assim, que os processos que são ajuizados aqui em Jacarezinho, eles vão subir até Curitiba na turma recursal, e na turma recursal eles vão reavaliar a decisão que foi proferida por nós aqui no juizado.
E mesmo em meio a essa pandemia da Covid-19, todo esse cenário aconteceu, a justiça não parou, magistrada?
A justiça não parou. Pelo contrário, a gente está trabalhando em casa, tanto nós como os servidores.
Sim.
E o ritmo está mais acelerado ainda. Então, os nossos processos estão tramitando normalmente. Todos os pedidos liminares, as audiências iniciais de conciliação, as audiências de instrução, as nossas sentenças estão sendo prolatadas normalmente. Nós temos conclusões diariamente de todos os processos que precisam de nossa demanda. Isso facilitado primordialmente pelo fato de nosso tribunal estar digitalizado todos os processos. Todos os nossos processos tramitam de forma digital. Então, o fato de não estarmos presencialmente do fórum não impede de nós trabalharmos em casa e colocar esse processo em movimentação. Então, todos os atos processuais estão sendo praticados normalmente durante a pandemia. A partir do dia 15 de setembro, nós começamos uma retomada gradual em nosso retorno de atividades ao fórum. Então, algumas audiências puderam começar a ser feita de forma presencial. Mas, independente desse retorno presencial, os demais processos continuaram tramitando normalmente.
Sim, magistrada, para finalizar a nossa conversa, né, aproveitando que a senhora falou um pouco aí das atividades também agora, nesse momento, gostaria que a senhora ficasse à vontade para expor as suas considerações finais sobre o assunto.
Eu queria colocar sobre os juizados que ele veio, na verdade, para ser um suporte de apoio ao cidadão de forma a dar condições para que ele busque a justiça e tenha uma resposta rápida da justiça. Então, nós colocamos que os juizados especiais, apesar de ser simplificado e buscar a conciliação e a resolução de conflitos de menor valor, isso não retira em momento nenhum a grandiosidade dele. Por quê? Porque os juizados especiais hoje, eles são responsáveis em um levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça por 35% de todos os processos ajuizados em nosso Brasil tramita no juizado. E dizer que nós, como servidores do Poder Judiciário, estamos lá à disposição para resolver esses problemas que afligem a pessoa mais simples, que não tenha condição de contratar um advogado, mas que estamos à disposição e com ferramentas para poder resolver os seus problemas, seja aqueles mais simples até o valor de 40 salários mínimos. Lembrando que nos juizados a gente tem uma gama enorme de demandas que podem ser ajuizadas. E o que mais nos coloca à frente são as demandas de consumidor. Então, o consumidor tem um amparo e uma proteção para buscar seus direitos no juizado. Então, você que é ouvinte, perceba que se você tiver algum problema, socorra-se dos juizados especiais. Nossa função é exatamente essa, colocar à disposição a justiça para você buscar os seus direitos.
Muito bom, e eu quero agradecer a sua entrevista novamente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Patrícia.
Até a próxima, magistrada.
Até a próxima.
E eu quero agradecer também a sua sintonia. Eu sou Patrícia Armentano. Hoje falei aqui sobre a competência dos juizados especiais com a magistrada Joana Tonetti Biasus, ela que é juíza, atua na vara dos juizados especiais da comarca de Jacarezinho. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.